Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Rimachete, Srs. Deputados, Srs. Jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, é um gosto recebermos o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rimachete, hoje aqui no início da sessão legislativa, da nova sessão legislativa, para com ele dialogarmos sobre as matérias de interesse nacional que têm a ver com uma questão específica da Síria. Dr. Rimachete é um ilustre e velho parlamentar e um velho amigo. É uma honra recebê-lo e é um gosto dialogar consigo. E por isso, dando-lhe as boas-vindas em nome da Comissão, eu dar-lhe-ia de imediato a palavra para tratarmos do ponto que foi sugerido pelo próprio Ministro, que é o ponto da situação sobre a Síria. Meu caro Ministro, tenha a palavra.
Tenho aqui um. Desculpa. Tirar o microfone ao Presidente é difícil. Sim, mas foi. Senhor Presidente, Dr. Alberto Martins, senhores deputados, senhores jornalistas, creio que existem alguns na sala. As minhas primeiras palavras são de agradecimento pelo convite da Comissão e também para manifestar o meu júbilo por me encontrar na Assembleia da República. Aqueles que por cá passaram ficam sempre com uma certa nostalgia dos tempos que aqui estiveram e dos momentos, uns mais felizes, outros menos, uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas é efetivamente, como terão a ocasião de ver quando mais tarde, muito mais tarde, estiverem numa situação parecida, que efetivamente a Assembleia da República e a vida parlamentar marca. Isso é um sinal, aliás, penso eu, de que a vida democrática em Portugal se enraizou profundamente, se internalizou, como dizem os sociólogos, e, portanto, marca muito as pessoas e a vida política e a vida pública do nosso país. E, portanto, reitero o meu agradecimento pelo convite e a manifestação de prazer que sinto em estar convosco para aqui conversarmos e discutirmos os problemas graves sobre a Síria. A minha deslocação a esta Comissão prende-se com esta matéria, que se encontra ainda hoje, infelizmente, na ordem do dia, pelas razões que todos V. Excelências conhecem. Portugal tem acompanhado de perto o conflito na Síria desde o seu início em 2011, porque justamente não é um conflito que tenha apenas consequências localizadas e não releve ao nível mundial. Fizemo-lo enquanto membros do Conselho de Segurança, de 2011 a 2012, onde participámos ativamente nos esforços para tentar um consenso que permitisse ao Conselho assumir a sua responsabilidade na manutenção da paz e segurança internacionais. Fizemos-lo também no âmbito da União Europeia e nos contactos bilaterais com os nossos parceiros, incluindo os Estados e organizações da região. Defendemos sempre que a resolução da crise síria deveria passar pela atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, através da adoção de uma resolução forte que permitisse um processo de transição política plenamente inclusivo. Neste sentido, apoiámos os esforços conjuntos das Nações Unidas e da Liga Árabe e dos seus dois enviados especiais, Kofi Annan e Lakhdar Brahimi. Apoiámos, nomeadamente, a iniciativa de Genebra e os esforços que, desde maio deste ano, a comunidade internacional tem feito para retomar este processo e tentar trazer de novo à mesa as partes neste conflito. Infelizmente, como sabem, ao longo destes dois anos e meio de conflito, o Conselho de Segurança não conseguiu reunir o consenso necessário para pressionar o regime e empenhar-se numa solução pacífica, numa solução política que permita o regresso à paz. Aprovou apenas duas resoluções, em abril de 2012, estabelecendo uma missão para monitorizar o breve cessar-fogo, então alcançado, e supervisionar a aplicação do plano de transição política desenhado pelo enviado especial da ONU e da Liga Árabe, o chamado Plano dos Seis Pontos. Sem meios apropriados para o desempenho do seu mandato e com o retomar da violência, a missão acabaria por retirar. A falta de ação do Conselho levou à adoção de duas resoluções da Assembleia Geral, as quais, embora não vinculativas, tinham o valor moral de serem aprovadas por uma larga maioria dos membros da organização. Estas resoluções foram também ignoradas pelo regime da Assad. O mesmo se tem passado com as resoluções do Conselho dos Direitos Humanos e as recomendações da sua Comissão de Inquérito Independente, cujos relatórios documentam desde cedo no conflito violações graves de direitos humanos e do direito internacional humanitário. O regime de Damasco inviabilizou também uma tentativa de mediação pela Liga Árabe ainda em 2011 e também em 2012. Perante as dificuldades de acesso no terreno e a continuação da violência, a Liga Árabe acabaria por retirar do país e suspender a participação da Síria nos seus trabalhos, atribuindo mesmo a sua cadeira na organização a representantes da oposição. O regime de Bashar al-Assad ignorou todos os apelos e o apoio da comunidade internacional para alcançar uma resolução pacífica do conflito. Em vez disso, persistiu no caminho da violência que levou à situação dramática que hoje se vive no país e do que o mais grave e recente exemplo foi o ataque com armas químicas em 21 de agosto nos subúrbios de Damasco. Se lembro estes elementos, é por considerar útil também recordar como chegámos aqui. Os movimentos de protesto contra o regime de Assad, que tiveram início em março de 2011, foram inicialmente pacíficos, providos de uma linha política ou sectária. A população síria reclamava sobretudo o combate à corrupção, a libertação dos prisioneiros políticos e a implementação das reformas políticas democráticas. As forças leais a Assad reprimiram violentamente estes protestos. Com isto, agravaram o conflito, alimentaram uma dimensão sectária e religiosa e inviabilizaram as tentativas da oposição moderada congregada na Coligação Nacional Síria em promover um diálogo político. O arrastar do conflito levou à radicalização também da oposição, com a ação mais visível da oposição não moderada, a que dispõe de mais e melhor armamento e maior vontade de combater e que aumenta o perigo de instabilidade alargada na região. A postura do governo gerou uma espiral de violência. Os números, aliás, falam por si. Mais de 100 mil mortos, quase 7 milhões de pessoas afetadas pelo conflito a necessitar de ajuda humanitária, 4,5 milhões de deslocados internos, ou um pouco menos, 2 milhões de refugiados, cerca de metade dos quais crianças, concentrados em países vizinhos, com situações políticas e sociais frágeis, sobretudo o Líbano e a Jordânia, mas mesmo na Turquia há dificuldades em gerir o afluxo de refugiados. O governo português defendeu desde o início do conflito que o futuro democrático da Síria exige uma oposição unida e coerente, que inclua todas as componentes étnicas e religiosas do país. Tal como os nossos parceiros da União Europeia, apoiámos a oposição política moderada. A título de exemplo, acolhemos em Lisboa para consultas políticas, em janeiro de 2012, uma delegação de alto nível do então denominado Conselho Nacional Sírio. Em janeiro de 2013, em carta dirigida pelo anterior Mané ao então líder da Coligação Nacional Síria, reconhecemos a coligação como representante legítimo do povo sírio. No âmbito da União Europeia, apoiámos o regime de sanções à Síria como forma de pressionar o regime e facilitar uma solução política. Por considerarmos que este conflito não se resolve pela via das armas, encarámos com grande prudência o levantamento pela União Europeia do embargo de armas em maio deste ano, permitindo aos Estados-membros armar a oposição. Temos defendido a responsabilização de todos os que cometam crimes de guerra, crimes contra a humanidade e outras violações graves dos direitos humanos e do direito humanitário. Fazemos parte do grupo dos 57 países que subscreveram uma carta de iniciativa suíça dirigida ao Conselho de Segurança da ONU em janeiro de 2013, solicitando que a situação da Síria seja remetida ao Tribunal Penal Internacional. Também apoiámos as diferentes resoluções do Conselho de Direitos Humanos que apelam às partes no conflito para que respeitem os direitos humanos e que garantam o acesso de ajuda humanitária às populações necessitadas, independentemente das zonas em que se encontrem. Apoiámos os esforços de assistência humanitária à Síria e assim em 2013, e apesar da situação difícil que o nosso país atravessa, iremos conceder 50 mil euros em ajuda humanitária através do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O governo português também se disponibilizou para acolher refugiados de nacionalidade síria no âmbito do Programa Nacional de Reinstalação de Refugiados. O uso de armas químicas constitui, como sabem, uma violação inadmissível do direito internacional, que exige uma resposta forte e urgente da comunidade das nações. O número total de mortos dos ataques hediondos do passado dia 21 de agosto não foi oficialmente confirmado, mas pensa-se que sejam 1.429 mortos, entre os quais 426 crianças. De acordo com os testemunhos dos Médicos Sem Fronteiras, 3.600 pessoas apresentaram sintomas neurotóxicos, dos quais 355 não sobreviveram. Importa apurar, por isso, com rigor, que substâncias foram usadas e quem perpetrou este crime. O relatório da Missão de Investigação Integrada por Peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas e da OMS foi apresentado ontem em Nova Iorque, como sabem. Este relatório confirma a utilização de agentes químicos, nomeadamente gás sarin. Assim, 85% das amostras de sangue analisadas evidenciaram resultados positivos deste gás e os sintomas clínicos das vítimas observadas confirmaram a exposição à mesma substância. As amostras ambientais recolhidas corroboram também este resultado, assim como os rockets e fragmentos de rockets com capacidade para transporte deste agente analisados pela equipa. O secretário-geral das Nações Unidas disse, e passo a citar, que este é o uso, este é o uso confirmado de armas químicas contra civis mais significativo desde que Saddam Hussein as usou em 1988. Portugal condenou veementemente estes incidentes. Fomos um dos 37 países, dos quais 23 Estados-membros da União Europeia, a subscrever uma carta dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas no propósito no próprio dia dos ataques, solicitando que a missão de investigação das Nações Unidas, já presente no terreno, fosse incumbida de apurar os factos relativos à eventual utilização de armas químicas. Em Vilnius, no início deste mês, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia acordaram uma posição comum, reconhecendo a existência de uma forte evidência sobre a responsabilidade dos ataques e apelando a uma resposta clara e forte da comunidade internacional para assegurar que estes não se repetirão e que os seus autores serão responsabilizados. Apoiámos o apelo no mesmo sentido da declaração conjunta sobre a Síria, adotada à margem da reunião do G20 em São Petersburgo por vários dos participantes nessa reunião. Durante no último fim de semana, os Estados Unidos e a Rússia chegaram a acordo sobre um plano para colocar as armas químicas detidas pelo regime de Damasco sob supervisão internacional e proceder à sua destruição. Esperamos, muito sinceramente, que o governo sírio não desperdice mais esta oportunidade e concretize rápida e credivelmente as declarações dos seus responsáveis em apoio desta iniciativa. A adesão da Síria à Convenção das Armas Químicas é um importante primeiro passo, mas o verdadeiro teste à boa-fé do governo sírio começará com a entrega do inventário de todo o armamento químico e da indicação da sua localização no prazo previsto de uma semana, como foi pedido na resolução comum dos Estados Unidos e da Rússia. Seguir-se-á a entrega rápida na Síria e o acesso sem restrições ao armamento por parte de uma equipa de peritos internacionais. Se o plano for cumprido, o que fazemos ardentes votos que assim seja, se o plano for cumprido em novembro, a investigação será completa e terá início a destruição de todos os materiais e equipamentos ligados ao arsenal químico, processo que será encerrado até ao final do primeiro semestre de 2014. Portugal apoiou de forma plena os esforços das diplomacias russa e americana. No próprio dia em que foi anunciado o acordo russo-americano, o governo português emitiu uma declaração em apoio deste plano, que esperamos permita uma solução permanente para o problema das armas químicas na região e os seus efeitos depois no resto do mundo. Continuaremos a acompanhar os próximos passos na sua implementação, isto é, a adoção de uma decisão da Organização para a Proibição das Armas Químicas, de cujo Conselho Executivo sobre os membros até 2014, e uma resolução do Conselho de Segurança da ONU em seu apoio. É fundamental que o Conselho de Segurança assuma o papel de liderança neste processo. O mero facto do regime sírio ter admitido possuir as armas químicas que sempre negou ter usado é uma razão suficiente para o Conselho agir nos termos da Carta. É urgente uma solução política para o conflito, insisto. É fundamental aproveitar esta iniciativa diplomática sobre o armamento químico para redinamizar um processo político global para a Síria. É preciso que o regime se comprometa firmemente com os esforços de Washington e Moscou. E para isso, é preciso manter a pressão internacional sobre o regime de Damasco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Os seus deputados, agora pela ordem que é habitual, poderão fazer as perguntas, pôr as questões que quiserem ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado. E, portanto, Sr. Deputado Paulo Pisco, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Ministro, desejar-lhe também o maior sucesso no desempenho das suas funções, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado e gostaria de lhe agradecer a exposição que aqui nos fez, dando não só conta daquilo que têm sido as posições do Governo nos diferentes fóruns internacionais, mas também aquilo que na cena internacional tem acontecido relativamente ao conflito na Síria. Num dos comunicados que o Governo produziu é referido, e permita-me a concordância com os termos que lá estão, é referido que a inação do Conselho de Segurança tem levado a uma deterioração da situação na Síria, um agravamento brutal das condições em que as coisas agora estão a ocorrer no terreno. A situação hoje é extraordinariamente mais difícil do que aquilo que era há uns tempos atrás, e há dois anos, há mais de dois anos já que este conflito prossegue perante alguma indiferença da comunidade internacional. A Carta das Nações Unidas não tem sido respeitada, não tem sido respeitada, e eu acho que é uma, de alguma maneira, uma vergonha para a comunidade internacional, sobretudo porque agora o ataque com armas químicas que foi comprovado através do relatório dos peritos das Nações Unidas, já tinha havido denúncias anteriores de diversos ataques com armas químicas sem que a comunidade internacional propriamente tivesse alguma ação de comoção ou alguma iniciativa no sentido de resolver o assunto. O facto de a Rússia dizer que da Síria dizer que vai aderir à Convenção Internacional contra a utilização de armas químicas, não põe fim a uma questão essencial, que esta é uma das ambiguidades que ainda existem no ar, que é, vai terminar a guerra ou não? Porque aqui a questão é essencial, além da condenação que é fundamental pela utilização de armas químicas, porque é um ato de tal maneira bárbaro e abre um precedente de tal maneira grave que se a comunidade internacional permitir que ele passe em branco, sem uma sanção, que não necessariamente uma intervenção militar, de natureza militar, sem uma sanção, eu acho que isto abre um precedente muito grave para a comunidade, para outros regimes e outros movimentos poderem também utilizar armas químicas. Eu acho que isso não pode ser tolerável. A comunidade internacional, a humanidade não pode tolerar um ataque com armas químicas. O problema é que não se sabe se a guerra vai terminar. E esta era uma das questões que eu gostaria de deixar aqui ao Sr. Ministro, é, basta sancionar o regime de Assad? Basta sancionar todos aqueles que cometeram crimes de guerra? O governo é favorável, de facto, de alguma maneira, o Sr. Ministro aqui referiu, que haja uma criminalização de todos os que cometeram crimes de guerra, sejam os do regime de Assad, sejam os das milícias que estão na oposição. Há aqui muitas questões desta natureza que se levantam e isto era importante que se soubesse. Depois, de facto, há aqui um problema também com que nos defrontamos e com que a comunidade internacional se defronta, que tem sido a paralisia, de facto, a inação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como é possível, perante uma tragédia desta natureza, e nós temos visto também os relatórios das diferentes agências das Nações Unidas, que dão conta não apenas da guerra em si, mas das consequências colaterais que têm ocorrido com os 4 milhões de deslocados internos, 2 milhões de refugiados pelos países em redor, pela Jordânia, pelo Líbano, pela Turquia, Iraque, etc. Também o facto de haver entre os refugiados quase metade de crianças que estão a necessitar de uma assistência urgente, o facto de haver cerca de 7 milhões de pessoas que necessitam de urgência humanitária é também urgente. Isto é uma catástrofe verdadeiramente medonha, à qual a comunidade internacional, de uma maneira ou outra, não tem dado o seguimento que deveria ter dado. Estas questões que aqui nós estamos a levantar, Sr. Ministro, gostaria também que fosse clarificada uma outra que tem a ver com o seguinte. O Sr. Ministro aqui referiu que considera que o Governo, que considera que é necessária uma resposta clara e forte na sequência daquilo que tem sido dito pela União Europeia e até pelas Nações Unidas. O que é que isto significa concretamente? O que é uma resposta clara e forte? Isto implica, que não foi aqui referido claramente também pelo Sr. Ministro, seguir aquilo que diz o capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, que não havendo a possibilidade de uma resolução diplomática para o conflito, se passa uma ação militar. É isso que isso significa, essa posição clara e forte. E também, de uma outra forma, gostaríamos que fosse também mais preciso sobre, relativamente ao regime de Assad, se acha que ele continua com legitimidade, porque parece que o regime de Assad adere à Convenção sobre contra a utilização de armas químicas, mas que parece que continua. O que alguns testemunhos dizem, por exemplo, é que a Rússia continuará a fornecer armas ainda mais eficazes do que as armas químicas. E isto levanta também outros problemas, é que a guerra guerra termina esta fase e inicia-se uma nova fase.
Peço-lhe conclua, Sr.
Senhor Ministro, eram estas, para já, eram estas as questões que gostaria de deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesta primeira intervenção, cada um dos grupos parlamentares terá direito a 5 minutos. O Ministro ou o Sr. Ministro responderá a cada um imediatamente. O Sr. Ministro tem a palavra.
É que senão eu tenho algum receio de me esquecer de algumas das perguntas feitas, sobretudo na sua complexidade. Eu quero começar por agradecer a intervenção de Vossa Excelência e de referir que a resposta à primeira questão, se a guerra acabou ou está para acabar, eu não tenho dons divinatórios, não sou capaz de responder, mas o que lhe posso dizer é que, infelizmente, estamos apenas, ainda numa fase, embora crucial, de acabar com espera-se, o uso de armas químicas. Portanto, esta inteligência diplomática iniciada pela Rússia e pelos Estados Unidos visa exatamente que o controlo das armas químicas na posse do governo de Damasco, a clara proibição do uso de armas químicas no conflito e os instrumentos e criar os instrumentos necessários para o realizar. Ainda estamos, digamos, numa fase inicial, visto que a inventariação dos sítios onde as armas químicas se encontram, depois o processo complexo da sua inutilização, são aspectos muito difíceis e que requerem ainda um esforço diplomático muito grande. Agora, é um passo absolutamente indispensável e abre uma perspectiva de negociação política, como aliás a intervenção do Secretário de Estado da ONU apontou. E é muito importante que seja sob a égide dos Estados Unidos e da Rússia que esse passo tenha sido tomado, porque isso oferece primeiro algumas garantias de que seja efetivamente executado e cumprido rigorosamente, enfim, tão rigorosamente quanto possível, e em segundo lugar que aponta claramente que o caminho e a solução é uma negociação política, como sempre temos defendido. É difícil prever exatamente se essa negociação política vai ter lugar em breve. Nós enviaremos todos os nossos esforços na medida das nossas possibilidades para que isso aconteça, mas é óbvio que só com uma vontade deliberada nesse sentido e um pouco ajudada pelas pressões internacionais, ou bastante ajudada pelas pressões internacionais, é que as partes em conflito o farão. Mas parece-nos isso muito importante. Quanto à maneira como se concretizará no futuro, também é difícil divisar claramente, mas é provável que isso passe por modificações governamentais e um governo transitório que permita que a democracia se reinstale ou se estabilize na Síria. E é aquilo que nós neste momento podemos antever, embora me pareça que houve um progresso notável entre uma fase em que era previsível uma intervenção militar dos Estados Unidos com finalidades preventivas para que o uso das armas químicas não se voltasse a repetir, e esta situação, que é uma situação já de pré-eliminação, pré-identificação e eliminação das armas químicas. Tem razão no que diz respeito aos aspectos humanitários, em que, efetivamente, digamos, a situação é extremamente grave, como eu referi na minha intervenção inicial. Portugal, na medida das suas modestas possibilidades, em particular na situação em que vivemos, vai participar, e há um aspecto importante que eu quero ressaltar aqui, que é a intervenção do Sr. Presidente Jorge Sampaio no sentido de conseguir que algumas dezenas de estudantes sírios tenham possibilidades de continuar os seus estudos em Portugal, iniciativa que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não só se regozija como apoia na medida das suas possibilidades. Quanto ao problema que me põe, finalmente, de o recurso ao capítulo 7º da Carta, nós, em primeiro lugar, o que sempre preconizamos é que o Conselho de Segurança, que muito bem apontou as deficiências de funcionamento e que tem comprometido muitas vezes a realização plena a concretização plena do direito internacional, não tenha atuado mais cedo e mais celeramente, e pensamos que é absolutamente indispensável que agora cumpra, no fundo, interprete os seus deveres impostos pela Carta. Nós gostaríamos, e acho que neste momento não é possível formular um juízo, não posso dizer que esteja completamente afastada pelas declarações que tenho visto dos responsáveis internacionais que mais se têm pronunciado sobre esta matéria, não está inteiramente afastada a hipótese, em caso de desrespeito, mas apenas limitado ao problema do uso das armas químicas, de uma intervenção militar. Mas nós desejaríamos ardentemente, e estão iniciados os passos para que isso não aconteça, e espera-se que a Rússia e os Estados Unidos façam a pressão suficiente e o governo de Bashar al-Assad tenha, digamos, uma suficiente prudência para que, efetivamente, se evitem condições que possam facilitar uma intervenção armada, que seria naturalmente muito grave do ponto de vista da vida internacional naquela área e praticamente em todo o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues e Mónica Ferro, que partilharão o tempo do Partido Social Democrata. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de saudar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. É uma honra tê-lo aqui nesta comissão, quer pelo facto de ter sido parlamentar e, portanto, estar novamente entre os seus, quer principalmente porque o seu primeiro desempenho nesta matéria tem sido de uma atualidade e de uma atenção e de um cuidado que é digno de registar. Em segundo lugar, gostava de saudar o Sr. Secretário de Estado, que o Governo quis resgatar esta legislatura, e vemo-lo aqui com gosto, com os desejos de que continue no Governo a fazer aquilo que fazia também no Parlamento, e por isso é também uma honra tê-lo aqui junto a nós. O que verdadeiramente já não é uma honra é discutirmos este assunto, porque ele é trágico. Não vale a pena estarmos a repetir os factos, eles são do domínio público, são conhecidos, estamos numa guerra com milhares de mortes, milhões de refugiados, a utilização de armas químicas que alguns tentam escamotear a responsabilidade atirando para cima dos outros, mas verdadeiramente o que aqui está é, para além do drama humano, também uma questão estratégica, geoestratégica mundial, importante e particularmente relevante até para a própria Europa. Se o conflito humano não tem dúvidas quanto à necessidade de intervenção e de pôr termo ao mesmo, quer seja pela via diplomática ou pela via política, e parece-nos também aqui que há alguma hipocrisia mundial em todas estas questões, porque estamos a lidar com uma dimensão extraordinária, como já foi referido, e importa tomar posições políticas firmes, determinadas e que consigam resolver o conflito. Como o Sr. Ministro dizia bem, o conflito começou há 2 anos, entrou numa escalada de violência e de gravidade, e o problema verdadeiramente é, independentemente de sabermos se há ou não armas químicas, que parece que podemos rapidamente solucionar essa parte do problema se as situações conduzirem àquilo que tem sido a evolução, o que é um facto é que a questão humanitária continua a agravar-se cada vez mais e essa urgiria termos uma posição política determinada, firme, e não digo do governo português, porque essa houve. E por isso saudei o Sr. Ministro, não só pelo facto do Governo ter sido claro nas suas posições, de ter tomado posições em consonância com um conjunto de outros governos europeus, de ter sido claro, mas mais do que isso ainda, e também cumprimento o Governo por isso, pelo facto de, em vez de esperar por uma ação qualquer de fiscalização ou de perguntas desta Assembleia ao Governo, o Governo, no início dos trabalhos parlamentares, desde logo se apresentou aqui para transmitir quais tinham sido as suas preocupações, a sua ação e, principalmente, a sua visão relativamente a este problema. Mas quando coloco a questão no domínio geoestratégico, Sr. Ministro, é porque nós temos aqui também uma vertente do problema que importa equacionar. Basicamente, no domínio europeu, a Síria é um ponto fundamental em todos os conflitos que se desenvolvem ao nível do Mediterrâneo. E a Europa, os ministros europeus reuniram-se em Vilnius há relativamente pouco tempo, há duas semanas, para produzir uma declaração sobre esta matéria, mas é importante também ter a perspectiva que a Europa tem e deve ir mais longe. A Europa corre o risco, num conflito à sua porta, de deixar passar uma oportunidade para poder agir e demonstrar que tem uma política efetiva em termos de segurança, uma política efetiva em termos de defesa e uma clareza de posições que urge realçar, mas que importa, de facto, construir aqui, neste momento, uma posição firme da parte europeia relativamente a esta matéria. E, por isso, independentemente daquilo que eu tenho que deixar de tempo para a minha colega deputada Mónica Ferro, Sr. Ministro, a questão é esta. Podemos esperar da Europa uma maior efetividade relativamente ao conflito sírio, uma vez que ele diz respeito à nossa própria posição de entrada para a Europa, que visa ter uma política comum nestas matérias, especialmente de segurança e de defesa, porque para nós também é importante a questão geoestratégica a par da questão humanitária.
Senhora Deputada, tem 10 segundos.
Um minuto, Sr. Presidente, não preciso de mais. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, fazendo minhas as palavras do Sr. Deputado António Rodrigues. E ao Sr. Ministro, eu acho que hoje é um dia muito auspicioso. Hoje é a terceira terça-feira de setembro, como o Sr. Ministro sabe, abre hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas e, portanto, acho que é um dia auspicioso para estarmos a tratar a questão da Síria. E eu não resisto, tendo aqui o Sr. Ministro, porque sei que o Sr. Ministro vai estar no dia 25 de setembro no evento especial dedicado à Agenda Global para 2015, para lhe pedir, enquanto coordenadora do PSD, mas também enquanto coordenadora do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento, que o Sr. Ministro tome uma posição forte, assertiva e que dê liderança política a um processo que está em falta nessa matéria, em nome de Portugal, mas em nome também de todos nós, os povos das Nações Unidas. Mas, como lhe dizia, acho que é um dia muito auspicioso, porque é o dia em que o mundo regressa às Nações Unidas também na questão da Síria. O Governo português tem dito, o Grupo Parlamentar do PSD tem-no sustentado, para nós a solução passa por uma solução política, assente no valor da paz pelo direito, das respostas multilaterais e, desejavelmente, uma resposta através do Conselho de Segurança. Este projeto que está em cima da mesa não pode dispensar o Conselho de Segurança, não pode dispensar as organizações internacionais. Como o Sr. Ministro disse, trata-se da identificação, da desativação e da destruição de armamento químico. Isso pressupõe uma grande missão, não só em termos logísticos, mas também em termos de custos financeiros, e este tipo de missão são normalmente suportadas por organizações internacionais. Eu iria mais longe e diria que, na eventualidade deste plano não ser cumprido, o capítulo 7º da Carta aplica-se aqui em vários dos institutos que estão previstos. Tem que haver uma previsão de uma sanção, de uma condenação, se a Síria não cumprir as regras que está agora a aceitar. Assim, perguntava-lhe muito especificamente, Sr. Ministro, aproveitando a experiência que Portugal teve estes dois últimos anos no Conselho de Segurança, como é que o Sr. Ministro entende o papel do Conselho de Segurança na promoção de uma solução política para este conflito? A minha outra questão, muito rapidamente, diz respeito ao facto de ontem, pela primeira vez, termos a prova por uma entidade independente, uma prova científica, é a primeira vez que há uma prova deste teor, de que foi usado armamento químico na Síria. E, portanto, quando o Sr. Ministro declara, bem como os países da União Europeia e a declaração à margem do G20, que quer uma resposta forte da comunidade internacional, o que é que entendo por resposta forte? Na linha do que o Sr. Deputado Paulo Pisco. E, para terminar, uma questão que não é menos importante, mas estará Portugal a ponderar disponibilizar armamento à oposição síria na sequência do levantamento do embargo de armas pela União Europeia? E agradeço ao Sr. Presidente a benevolência.
Sr. Ministro, faz favor responder, se eu entender.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras amáveis que me quiseram dirigir. E a primeira questão diz respeito ao papel e à atitude que a União Europeia tomou nesta crise. E eu penso, sinceramente, que a União Europeia tem estado à altura da situação e que Portugal tem participado ativamente nos seus processos de tomada de decisão sobre este assunto. Adotámos um regime de sanções forte, que fomos ajustando à medida que a situação evoluía no terreno. Aliás, as reações fortes também passam por sanções deste tipo. A União Europeia apoiou e participou em todas as iniciativas multilaterais para tentar alcançar uma resolução do conflito, desde logo os esforços dos enviados especiais da ONU e da Liga Árabe, mas depois o Grupo de Amigos da Síria, a Comissão de Inquérito do Conselho de Direitos Humanos, a Missão de Investigação sobre os incidentes do dia 21 de agosto com armas químicas. A União Europeia também continua a participar em iniciativas multilaterais para melhorar a eficácia das sanções internacionais e planear o apoio ao desenvolvimento e reconstrução após a transição política, o que é uma matéria de uma enorme importância, visto que não basta fazer a paz, mas depois é necessário reconstruir o país. Além disso, a União Europeia fornece cerca de 1 bilhão de euros em ajuda humanitária à Síria. Globalmente, julgo que temos feito tudo o que está ao nosso alcance para tentar resolver esta crise e atenuar os seus efeitos sobre a população síria e os países vizinhos, e isso mesmo está refletido, aliás, na adoção de uma estratégia compreensiva para a Síria, que inclui a ação da União nos países vizinhos mais afetados. De modo que, eu diria, o papel da União Europeia tem sido um papel extremamente importante. Obviamente não lhe cabe ir além das sanções que pode, estão ao seu alcance, aplicar e dos apoios humanitários que pode fazer, mas a sua influência junto dos seus membros e junto dos Estados Unidos e junto da comunidade internacional tem sido relevante, tido de encontro, de manter sempre viva a chama da procura de uma solução pacífica. E essa solução é uma solução política, uma solução pacífica e que volta à democracia, é necessariamente uma solução que se obtém da melhor forma por uma via política de negociação. Quanto ao papel do Conselho de Segurança e ao papel da ONU, a ONU, apesar de todas as suas dificuldades, continua a ser a única organização mundial global, digamos assim, que é o palco do mundo democrático e do mundo que não é, mas enfim, simplesmente o esquema concebido para as Nações Unidas assentava e assenta hoje ainda muito no papel do Conselho de Segurança, que desde cedo foi paralisado pelas divisões entre os seus membros permanentes, como sabem. E o Conselho de Segurança, de acordo com a Carta, tem a responsabilidade primeira pela paz e segurança internacionais. E a crise da Síria constitui claramente um risco para a segurança internacional, pelo que o Conselho deveria liderar e devia ter feito o mais cedo possível as iniciativas para a sua resolução. Em 2 anos e meio de conflito, infelizmente, não o fez. Não foi capaz de falar a uma só voz, devido às tais divergências muito significativas entre os seus membros permanentes. É preciso não esquecer que, no caso da Síria, houve já 2 vetos de 2 membros permanentes na votação de resoluções que pretendiam pressionar de forma eficaz, credível e pacífica o regime de Assad. É por isso que esta resolução comum tomada pelos Estados Unidos e pela Rússia é tão importante e foi tão eficaz, pelo menos até ao momento, visto que há sinceras esperanças que seja levada a bom porto. Enquanto estivemos no Conselho de Segurança, como membro não permanente e país de média dimensão, com boas relações com todas as regiões do mundo, procurámos contribuir muito significativamente para os esforços de consenso. Mas, infelizmente, tal não foi suficiente para ultrapassar diferenças tão profundas e que se registam há tanto tempo. Há a esperança que a dinâmica agora criada com as negociações russo-americanas possa facilitar o acordo sobre uma resolução forte do Conselho de Segurança para apoiar a aplicação do plano de controlo do armamento sírio. Evidentemente que nós gostaríamos bem que a pressão exercida e até, eventualmente, no momento mais grave, a ameaça de ações tomadas sob o capítulo 7º da Carta sejam suficientemente dissuasoras para que a resolução russo-americana seja cumprida. E eu diria que isso é o ponto mais importante, digamos assim, obtido com esta resolução russo-americana, que abre caminho para a solução das armas químicas e há perspectivas de negociação. Quanto ao resto, não foi uma pergunta, mas concordo com a senhora Mónica Ferro, que efetivamente nós devemos prosseguir na ação que este ano começa com a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Desculpe só, Sr. Presidente, se me dá licença. Nós, já há bocadinho o Sr. Deputado Pisco perguntou e eu depois omiti a resposta involuntariamente, nós não pensamos que uma resposta forte, e foi perguntado agora também, signifique necessariamente uma intervenção militar. Gostaríamos mesmo muito que não, que isso não aconteça e temos envidado os esforços que podemos para que se previna uma situação tão grave que obrigasse a um tal tipo de sanção, que de qualquer modo entendemos que só seria verdadeiramente legitimada pela aplicação da Carta das Nações Unidas à situação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora, para levantar as questões, que entender, o Sr. Deputado Rui Barreto, do CDS. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Em primeiro lugar, quero em nome do CDS, que começar por saudar Vossa Excelência, Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros e toda a sua equipa, esperando que continue um relacionamento próximo e produtivo e desejando-lhe também votos de um bom trabalho, no sentido de continuar a missão e afirmação da imagem e presença de Portugal no mundo e a defesa da sua credibilidade e reputação externas. Felicito também pela sua presença para falarmos aqui hoje num assunto tão sensível, que nos preocupa e que se insere naturalmente no quadro de interesses permanentes do Estado português, nomeadamente contribuir para a promoção da paz e da segurança internacional. A questão da Síria constitui provavelmente a maior tragédia humanitária do início deste século, deteriorando-se todos os dias à frente dos nossos olhos. Os números, quer das perdas de vida, quer de feridos, quer de deslocados, quer de refugiados internos e externos, são absolutamente avassaladores. O impasse da comunidade internacional tem sido muito grande, apesar de reconhecermos e louvarmos os mais recentes desenvolvimentos no quadro das negociações internacionais. Portugal tem defendido, e bem, uma solução política. Não apenas porque estes dois anos serviram para demonstrar que a solução militar é extraordinariamente precária, do ponto de vista dos factos, como por outro lado ter um preço elevadíssimo do ponto de vista dos custos humanos. Não creio que haja uma solução militar para a crise, não creio que seja realista nem tão pouco possível. Na verdade, para o CDS-PP representa um resultado calamitoso, quer para a Síria, quer para o chamado mundo árabe. Porque, entre outras coisas, tem-se registado um aumento brutal do sectarismo, como vemos certas forças teológicas que tentam impor-se não apenas nos países vizinhos do Médio Oriente, mas em todo o mundo árabe. E por isso opomos-nos de forma veemente à continuação da guerra, como também nos opomos aos que visam sustentar esta guerra, armando e treinando as partes envolvidas. Já vimos o que aconteceu no Afeganistão, numa primeira fase, e na Líbia, e devemos retirar as conclusões do que significa armar populações civis que não aceitam a noção de uma sociedade pluralista, e a Síria é uma sociedade pluralista, multiétnica e multirreligiosa. No entanto, o agravamento da situação síria ou o incumprimento do plano que visa a extinção do arsenal químico tem de levar os países até aqui reticentes a meditarem na responsabilidade que têm. Assim sendo, o resultado que deveríamos vislumbrar é o da união de esforços no sentido de agilizar uma solução política. O futuro de uma solução política deve passar, para já, pelo cumprimento do acordo anunciado no fim de semana passado pelos Estados Unidos e pela Rússia, que deve obrigar o governo sírio a destruir o seu arsenal químico sem dissimulações e com transparência até julho de 2014. Não se devendo excluir, como aliás, o governo português já tem vindo a manifestar, a abertura para uma conferência de paz para a Síria. Resta saber se isto é o início de um processo que vai correr bem ou se é o início de um processo que vai correr mal, dada a complexidade do processo. Quando o relatório da ONU relativo à utilização de armas químicas for apresentado, levantar-se-á novamente a questão de quem usou as armas químicas. Ou o regime sírio admite que as usou sob a ordem do presidente Assad, o que é pouco provável que o faça, ou quem as usou sem o comando do presidente Assad. Não há grandes dúvidas, resta saber se foi o presidente Assad que ordenou ou se foi algum general sem autorização. Mas mesmo que tenha sido um general sem autorização, a Síria continua a ser responsável perante os seus agentes. E de duas uma, ou os entrega a uma comunidade internacional ou os entrega aos seus próprios tribunais. Este é um processo bastante complicado, como sabe, Sr. Ministro, que nos faz lembrar o processo que se deu na Líbia em 2004 A Líbia, em 2003, declarou que tinha armas químicas e durante 2 anos andou a desmantelar o arsenal de armas químicas. Foram precisos 2 anos para fazer num país que não se encontrava em guerra civil. Assim, gostaria de colocar, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2 questões. Se forem precisos 2 anos para desmantelar o arsenal químico num país em paz, como será possível num país em guerra? Ou seja, como é que pode ser feita esta fiscalização num clima de guerra civil? E termino perguntando que papel pode ter também a Liga Árabe na resolução deste conflito? E termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, se entender.
Muito obrigado pelas suas palavras de saudação e pelas suas perguntas. Efetivamente, nós estamos perante um problema, mesmo com esta resolução, que não é de concretização fácil, como inicia a sua pergunta. Quer dizer, como é que nós conseguimos, numa situação deste tipo, incerta, de guerra civil, implementar uma operação tão complicada? E isso leva a pensar que, justamente por arrastamento, digamos assim, a completa submissão àquilo que está solicitado na resolução russa ou americana implica limitações enormes nos esforços de guerra, implica uma fiscalização internacional muito eficaz e, naturalmente, por isso mesmo, é um fator para além da ambiência criada para abrir negociações e para uma solução política, ela própria impele nesse sentido. E julgo que nesse capítulo, efetivamente, também impõe uma restrição aos países terceiros que têm vindo a fornecer armamento às partes em conflito. Aproveito, aliás, para dizer, em resposta a uma pergunta que foi feita, salvo erro, pelo Sr. Deputado Bispo, que eu também omiti involuntariamente, foram várias, a sua intervenção foi suficientemente rica, e depois pela Sra. Deputada Mónica Ferro, que não está nas intenções de Portugal fornecer qualquer armamento ou quaisquer substâncias que permitam a fabricação de armamento à Síria. Portanto, tem toda a razão, é um problema grave, é uma dificuldade que se põe e é justamente uma das razões pelas quais estas medidas, esta resolução, carece de um instrumentário de implementação complexo que não pode ser deixado de ser elaborado para que tenha eficácia. De contrário, poderia ser um voto piedoso, mas relativamente ineficaz. Nós esperamos que a vontade dos dois autores da resolução e da iniciativa que foi tomada tenha efetivamente consequências e o primeiro passo, o reconhecimento pela Síria da posse de armas químicas, o que só por si é uma infração à Convenção sobre a Proibição da posse e do uso das armas químicas e portanto aí é vontade manifestada, ainda não concretizada, mas manifestada, da indicação dos locais onde eles existem, é, neste aspecto, uma manifestação favorável e espera-se que os Estados Unidos e a Rússia, que têm a responsabilidade, como países terceiros, em evitar o fornecimento de armas, de armas convencionais, permita também uma pressão significativa no sentido da negociação das duas partes em conflito na guerra civil se sentarem à mesa das negociações. E isso é extremamente importante porque, de contrário, o desastre humanitário perante o qual já estamos se vai estender cada vez mais e dificultará enormemente a recuperação da sociedade civil síria. A HKAN, que nos visitou recentemente, defendia uma tese interessante e teoricamente interessante, e falta saber se é tão fácil como seria desejável operacionalizá-la, que é o desenvolvimento da sociedade civil num país, ou aliás, que tinha uma apreciável distinção entre a sociedade civil, a sociedade religiosa e o Estado, e que se desvaneceu completamente durante o conflito, que permitirá esse robustecimento da sociedade civil, que permitirá à Síria e aos outros países da região acabarem por sair desta situação difícil em que se encontram em termos de garantia de uma paz social importante. Nesse capítulo, julgo que deve ser sublinhado o papel que a Liga Árabe pode realizar. Ela, aliás, ao longo deste conflito fez diversos esforços, infelizmente sem êxito, mas é um aliado particularmente relevante nesta tarefa de devolver a paz àquela região. E esperamos que continue a atuar nesse sentido, como tem até agora agido.
Obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, começava também por cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, que até há pouco tempo partilhámos aqui a atividade parlamentar. Senhor Ministro, eu não o posso saudar no âmbito da partilha de uma atividade parlamentar, porque nunca tive atividade parlamentar com o Senhor Ministro, mas gostava de, e tendo em conta que é a primeira vez que o Senhor Ministro vem a esta comissão, não queria deixar de fazer esta referência, apesar de tratarmos de um tema muito específico e relativamente à consideração que o PCP faz que o Senhor Ministro se está fragilizado politicamente pelo exercício das suas funções, pelo envolvimento que teve com o caso BPN, que tanto tem custado aos portugueses. Não queria deixar de fazer esta referência. Relativamente às questões da Síria, esta questão de uma solução política e de uma solução pacífica é aquilo que o PCP também defende relativamente a esta matéria, e por isso é importante que o governo português defenda claramente esta questão da solução política, como nós vimos, que o Sr. Ministro afirmou aqui, e nós vimos referenciado naquilo que foi as comunicações do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estamos até convictos que a opinião pública portuguesa é contrária a uma intervenção militar naquele conflito, e até porque entendemos também que a solução pacífica, conforme entende o governo português, é a única que está conforme o direito internacional. Entendemos também que, juntamente com esta solução, deve haver uma postura, e essa tem que ser claramente defendida e não foi aqui referida, uma postura de não ingerência nos assuntos internos daquele país. Aliás, foi uma matéria aqui defendida nesta comissão pelo HACAN, que o Sr. Ministro já agora aqui referiu. As questões das soluções pacíficas são tão mais importantes porque as soluções militares encontradas ou desenvolvidas em situações do género mostraram ser desastrosas. Basta ver o caso do Iraque, que a pretexto das armas químicas foi feita uma invasão e provou-se que afinal elas não existiam. Agora, alegadas provas contra o governo de Damasco, mas que têm convencido também muito poucos. E depois toda esta intervenção militar que não resolveram problema nenhum, mas criaram focos enormes de destabilização, nomeadamente no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, na Jugoslávia. Esta iniciativa, que o Sr. Ministro já nos referiu aqui, tem quanto a nós o aspecto positivo de não se desenvolver à margem do Conselho de Segurança, e depois também de contrariar algumas posições mais belicistas que estavam já a ser tomadas pelos Estados Unidos, pela França e pelo Primeiro-Ministro britânico, no caso dos Estados Unidos, contrariado por aquilo que era a opinião pública americana, e no caso do Primeiro-Ministro britânico, contrariadas pelo Parlamento. Parlamento Britânico. Por isso, indo cortando um bocadinho aqui que estas posições mais belicistas, isto é importante. Nós no PCP somos favoráveis ao desmantelamento dos arsenais químicos e dos arsenais nucleares. Não queríamos, contudo, referir que não deixa de ser curioso que aqueles que mais investem em arsenais químicos, em arsenais nucleares, aliás, aqueles até que já demonstraram ser capazes de os utilizar contra as populações civis, são agora daqueles que pretendem que os outros reduzam, e isso pode fragilizar também aquilo que é a sua posição. Para terminar, foi referida aqui, e fazer uma referência que ainda não foi feita antes, foi referida aqui a posição da União Europeia. O Sr. Ministro disse que a União Europeia agora tem, a intervenção da União Europeia tem sido em função daquilo que lhe é possível, mas está plenamente disponível para avançar para o processo de reconstrução, como temos a certeza que haverá muitos disponíveis para avançar e empenhados na divisão dos despojos, e é importante aqui lembrar, neste contexto ainda não foi referido, a importância que têm as reservas energéticas do Médio Oriente, as questões do petróleo e do gás, e a questão do controle das redes de transporte dessas matérias, que quanto a nós têm tudo a ver com este conflito.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Eu quero naturalmente agradecer-lhe as palavras simpáticas formalmente que me dirigiu a propósito da minha vinda aqui. Tenho pena que não tenhamos tido a oportunidade de conviver, mas enfim, as idades são diferentes e, portanto, as épocas em que fizemos a nossa experiência política inicial também. No que se refere a uma experiência de fragilização por causa do BPN, devo dizer-lhe que, se Vossa Excelência tivesse lido o expresso em que essa polémica acabou e tivesse lido um comunicado que dirigi, perceberia que as observações que foram feitas assentaram em algo que não tem qualquer fundamento e, portanto, talvez tivesse poupado essa referência. Quanto ao resto, há coisas com que concordo, há coisas com que não concordo, como é óbvio, mas isso obedece aos estereótipos que cada um subscreve. Queria apenas referir que o problema da não ingerência na Síria, a não ingerência não é um princípio absoluto de direito internacional público, e nem é um princípio absoluto quando se lê a Carta das Nações Unidas. Por alguma razão, existe um capítulo 6 e um capítulo 7 que prevêem sanções. E se prevêem sanções, obviamente, elas, de algum modo, significam uma ingerência, e uma ingerência bastante violenta quando se admite sanções militares legitimadas por uma decisão do Conselho. E o que nós lamentamos não é essa observância da não ingerência que o Conselho de Segurança, é a inação que o Conselho de Segurança tem feito. Porque, infelizmente, por exemplo, no caso da Síria, essa não ingerência custou, e isto são mortos de parte de um lado e do outro, mais de 100 mil pessoas mortas e 2 milhões de refugiados. Portanto, infelizmente, a não aplicação de sanções é como no direito penal interno, pode ocasionar, tem efeitos graves no aspecto da prevenção e no aspecto de evitar que crimes gravíssimos voltem a ser repetidos. De qualquer forma, Vossa Excelência concorda com a política seguida, o que muito me apraz registar. Realmente é uma política que nós inteiramente temos subscrito, de evitar conflitos armados que se prolonguem no... conflitos armados, ponto, e que, pior ainda, se prolongam no tempo. As guerras civis são uma forma particularmente grave, como sabe, desses conflitos armados, e no caso da Síria isso está bem exemplificado nos seus resultados em termos humanitários. De modo que, neste ponto, neste caso concreto, não existem divergências, e eu congratulo-me com isso, porque penso que Vossa Excelência está defendendo, nesse capítulo específico, a boa doutrina, como nós. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Mariana Alveca, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro pela sua vinda, pela sua primeira vinda aqui ao Parlamento. Não tive também oportunidade de partilhar com o Senhor nenhuma experiência parlamentar direta, mas tive em outros anos oportunidade de ter ação com o Sr. Ministro, embora em espaços e modos diferentes, quando assumia funções em anteriores governos, e eu fazia parte, era à época dirigente sindical e, portanto, tivemos algumas oportunidades de confronto num outro tempo, num outro modo e num outro espaço. Mas, indo à questão que aqui hoje nos traz, eu começaria por dizer, por pegar exatamente na última resposta do Sr. Ministro. De facto, a não ingerência, diz o Sr. Ministro, não é um princípio, obviamente, mas o que teremos que ver é a natureza da ingerência e é neste plano que as coisas se situam. É exatamente a natureza da ingerência. E a natureza da ingerência estará sempre também influenciada, se assim se quiser, por os interesses, que podem estar direto ou indiretamente ligados ao conflito. E todos nós sabemos quais são os interesses que tem a Rússia, não só na venda de armas, nas bases militares que detém em solo sírio, transportes de petróleo. Portanto, há de facto aqui interesses, como também há outros interesses da Arábia Saudita, como bem sabemos. Mas o que é facto é que este conflito já provocou demasiados estragos, porque estamos a falar exatamente de vidas humanas, já que foram dados os números, não só dos refugiados, como também das mortes das quais fazem parte inúmeras crianças e, portanto, ninguém ao nível internacional, nenhum país democrático, como é o caso de Portugal, pode ficar indiferente a este conflito e tem obrigação de participar na resolução deste conflito. Na nossa ótica, a solução terá que ser sempre uma solução política no sentido da abertura de um processo democrático naquele país, porque efetivamente também os relatórios, particularmente o relatório da ONU, que refere a utilização de armas químicas, também não especifica se elas são utilizadas pelo regime de Assad ou também pelas milícias da oposição. Portanto, há aqui ainda uma série de fatores que têm que ser aferidos. Eu diria também, Sr. Ministro, uma outra questão que já aqui foi levantada por um outro Sr. Deputado, da dificuldade de um relatório e do espaço para esse relatório, depois de tanta inação durante estes dois anos em que se assistiu quase que pacificamente a todo este conflito, vendo, passando pelos nossos olhos, passando todo um filme que é absolutamente um filme de terror, como com certeza todos estaremos de acordo, mas fazer um relatório no espaço de uma semana num país em que de facto o teatro é um teatro de guerra horrível, temos as maiores dúvidas que isso seja possível. E portanto, estando nós de acordo que este acordo que teve lugar entre os Estados Unidos e a Rússia não é mau, portanto é um acordo que aponta exatamente para a resolução pacífica do conflito, temos as maiores reservas sobre a sua aplicação e tememos as suas consequências também. Porque de facto esta guerra na Síria, como já disse, decorre de uma tentativa da Arábia Saudita também ter mais poder naquela região. A leitura que fazemos também sobre a intervenção da Arábia Saudita é que muitas vezes tem fomentado na região guerra civil, guerras civis. E portanto, é facto que este acordo impediu aquela visão dos Estados Unidos da América de mais uma vez fazer a guerra preventiva, impediu a invasão diretamente, mas é preciso que ele seja levado à letra, é preciso que não seja apenas um acordo para adiar a intervenção dos Estados Unidos e também da França, que está deserta, se assim se quiser, passa a expressão, para uma intervenção militar. E por isso nós temos aqui uma concordância numa parte do problema, mas muitas desconfianças, até por aquilo que já foram intervenções noutros países. Portanto, queria então perguntar-lhe, Sr. Ministro, concretamente, se acha que este espaço de uma semana permite ter um relatório que impeça, de facto, a intervenção militar, e se não acha que a solução terá que passar por uma solução política de abertura de um processo democrático, porque é isso que as populações tão massacradas precisam. E, portanto, são estas exatamente as perguntas que lhe gostaria de fazer, tendo em linha de conta que não se pode apoiar
a ditadura... E
também, Sr. Presidente, não se pode apoiar a ditadura sanguinária de Assad, mas também não se podem apoiar integristas que são igualmente responsáveis por limpezas étnicas e outras tiranias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, querido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero lhe agradecer, em primeiro lugar, a gentileza das suas palavras introdutórias e dizer-lhe que a vida também faz parte alguma oposição saudável em relação às opiniões e às posições que cada um defende e às ideologias legitimamente diversificadas que existem numa sociedade pluralista. Quanto à pergunta que me faz, o que lhe posso dizer é que eu compartilho dos receios que refere, isto é, pela natureza das coisas, não é pela vontade das entidades que subscreveram esta resolução, a Rússia e os Estados Unidos, que ela é de difícil implementação, porque, efetivamente, o número de lugares que se sabe já que são bastantes, em que as armas químicas foram guardadas, e, por outro lado, as dificuldades de fiscalização sobre eventuais omissões são, em primeiro lugar, muito grandes. Em segundo lugar, o processo de destruição das armas químicas é um processo complexo, perigoso, e pressupõe, em princípio, uma tranquilidade na atuação que, num teatro de guerra, se a guerra continuar, não existe. Portanto, temos de reconhecer que se trata de um esforço muito importante, um esforço que preveniu um clima e uma ambiência que levaria quase inevitavelmente a uma ação militar, e que, pelo menos neste momento, ela está afastada, e isso parece-me importante, isto que permite, de uma forma muito mais aberta, a intervenção das Nações Unidas, e mesmo se houver desobediências, que as sanções, se o Conselho de Segurança desta vez ler a carta e a cumprir, sejam realizadas de acordo com a Carta das Nações Unidas. Portanto, não há aqui nenhum otimismo exagerado. O que há é a convicção de que se deu um passo que, de outro modo, estaríamos eventualmente já numa situação de day after muito, muito complexa, e cujos resultados em absoluto ninguém pode predizer com segurança. Portanto, reconheço que a situação continua a ser grave, que os esforços de uma solução negociada e de encontrar algo que permita realmente que a sociedade síria se estabilize como sociedade democrática e pluralista, em termos políticos, é a finalidade que deve ser prosseguida, que isso não é fácil, infelizmente, que os países, e em particular a União Europeia, deve juntar-se aos países de boa vontade que se esforçam justamente em conseguir que esse caminho seja tomado e percorrido, e que resta esperar que haja bom senso. É evidente que, já agora, a propósito da intervenção de terceiros, a pressão neste momento da Rússia e dos Estados Unidos é, nesse capítulo, uma expressão benfazeja, porque o objetivo é positivo. Nem sempre acontece que as pressões de terceiros têm essa natureza, eu concordo consigo, embora sem discutir, digamos, se todo o direito é apenas dominado por interesses ou também por ideais, isso é outra história mais complexa, que está fora da agenda neste momento, mesmo quando pressuposta nas nossas intervenções. E, portanto, agradeço a sua intervenção e estou basicamente de acordo, fundamentalmente de acordo, com os votos que formula, que as coisas caminhem bem e esta resolução seja implementada consoante o seu espírito. Muito obrigado.
Srs. Deputados, eu ia propor a organização dos nossos trabalhos da seguinte forma: uma segunda e última ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar, que pretende utilizar esse tempo, e depois o Ministro responderia em cerca de 5 a 10 minutos, se os deputados estiverem de acordo. É uma grelha adaptada. Estão a... Interpreto alguns acenos como concordância, assim se fará. Esta segunda e última ronda tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de deixar aqui bem claro o seguinte. A solução para este conflito que hoje a Síria vive de uma forma muito dramática tem que ser político e tem que ter um consenso alargado das Nações Unidas. Tem que ser conseguido de forma política à luz do direito internacional. Isso é algo que é claro e não pode ser de outra forma, porque a complexidade do conflito que existe na Síria leva a que esta seja, de facto, a única solução. Mas há uma coisa que é também importante, é que a solução tem que ser eficaz. A solução tem que ser eficaz, porque senão são as próprias Nações Unidas que ficam em causa, porque a sua eficácia é posta em causa. E as Nações Unidas, perante um conflito desta natureza, tão dramático, com uma dimensão humana tão dramática, não podem deixar de ter uma resposta. E, obviamente, que esta resposta tem que ser dentro da legalidade internacional. Agora, há em toda esta situação, por um lado, além de se deixar passar muito tempo para a resolução, para que se tome alguma iniciativa, para que se faça alguma coisa, há muitos não ditos que fazem parte da diplomacia e que fazem parte de um certo laissez-faire com que este conflito está a ser olhado, encarado pela comunidade internacional. Porque aquilo que está subjacente, é aquilo até que o Sr. Ministro referiu, é que há um acordo, há uma pressão dos Estados Unidos e da Rússia para que a Síria entregue o seu estoque de material biológico e químico, mas não há uma pressão clara para que haja um cessar-fogo. E aqui esta questão faz toda a diferença. Porque a utilização de armas químicas é um crime contra a humanidade, é algo verdadeiramente repugnante pelo que manifesta de desprezo pela vida humana e pelo assassínio indecoroso de inocentes. Mas aqueles que morreram pelo efeito das armas químicas, e se considerarmos as diversas denúncias que têm havido com a utilização de armas químicas terão morrido 2.000 pessoas, e este conflito já fez mais de 100.000 vítimas. E, portanto, das duas uma, ou a comunidade internacional lança os pés à parede e põe um fim a este conflito, ou então esta tragédia humanitária, esta violação permanente dos direitos humanos, toda a instabilidade que está a gerar em todos os países ali à volta, na Jordânia, no Líbano, no Egito, vai continuar. E a situação vai se agravar e não se sabe também onde é que o conflito depois vai parar. Por isso, Sr. Ministro, eu termino já, Sr. Presidente, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é: acha que é confiável o facto de a Síria ter assumido esta posição de aderir à Convenção contra o Uso de Armas Químicas, na medida em que há notícias de que os estoques que existem, e a Síria tem dos estoques maiores do mundo, tem toneladas de estoques em armas químicas que estão a ser mudados de lugar? Acha que é confiável? Não acha que a União Europeia deveria ter uma posição mais determinada para que para que se iniciasse de facto um processo de transição democrática na Síria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, volto a interpelá-lo relativamente a esta matéria da Síria por uma questão. Não é, eu julgo que não é verdade que, nós, que não haja esforço da comunidade internacional para o cessar-fogo e para o fim do conflito. Parece que hoje falamos apenas e só da questão das armas químicas, quase como se fosse uma moda internacional, mas eu julgo que é claro para todos nós que queremos acabar com o conflito, principalmente quando está em causa os milhares de mortos que ali estão envolvidos. A questão é outra, que me parece muito mais relevante neste momento, que é saber, no day after do conflito, qual é a natureza atual da oposição, porque se lançam alguns anátemas sobre a oposição síria, inclusive, eu já li isto na imprensa internacional, que ela estaria dominada por grupos ligados à Al-Qaeda. E, portanto, estamos nós aqui, ou podemos nós garantir que a solução do problema da Al-Qaeda não será a criação de um novo problema à semelhança de outros Estados no Mediterrâneo, como acontecem hoje no Egito, como acontece no Iraque, como acontece no Irão. No fundo, a cautela internacional destas matérias tem a ver também, porque eu li há pouco no The Times que, um artigo curiosíssimo que dizia que a natureza e a definição da oposição síria era tal que eles não se conseguiam encontrar uma ligação direta entre a oposição síria e nenhum dos aliados do Ocidente. Estavam de tal forma embrenhados, intercruzados e confusos, que ninguém conseguia perceber, de facto, qual era a verdadeira dimensão dali, do país e da oposição. E, por isso, a cautela tem que ser, e a resolução do problema, óbvio, tem que ser parar com o assassínio em massa das populações, mas a resolução política tem que curar também do futuro, e o futuro não pode ser a criação de um novo problema de dimensão internacional, principalmente numa zona tão sensível quanto é a do Mediterrâneo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Barreto, do CDS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na primeira ronda falei-se mais sobre, digamos, a política diplomática tradicional, aqui abordaria mais a questão, digamos, estratégica. Como sabe, a Europa é olhada geralmente com respeito, e no que se refere à segurança e à mediação de conflitos, aquilo que poderíamos chamar de uma forma de soft power, e não tão levada a sério nas questões do hard power, ou seja, de força militar, não é? Os americanos atualmente referem-se ao paralelismo entre a crise dos Balcãs dos anos 90 e, segundo eles, à falta de ação ou até a incapacidade da Europa em lidar com esse problema, e que a União Europeia está a fazer, por exemplo, no Norte de África e na Líbia, por exemplo. A verdade é que as sociedades euroatlânticas, do ponto de vista estratégico, estão cada vez mais céticas em relação aos benefícios de intervenções militares externas em países distantes. As grandes preocupações e prioridades europeias são hoje, e como são facilmente compreensíveis, internas. Com exceção da França, dirigida por François Hollande, que em 2013 apelou um voto parlamentar para aprovar a intervenção no Iraque e que agora rejeitou submeter a intervenção à aprovação do Parlamento. As sociedades europeias distanciam-se cada vez mais das intenções intervencionistas. Assim, colocava-lhe duas questões. Como é que o Sr. Ministro avalia este distanciamento entre a sociedade civil e a política de intervencionismo liberal, que começou há 20 anos nos Estados Unidos, e de que forma é que esta distância entre a sociedade e as Forças Armadas poderá condicionar-nos estrategicamente? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro já nos esclareceu relativamente àquilo que é a posição do Estado português, relativamente às questões que foram colocadas nesta última intervenção. Só gostava de lembrar que
tendo nós referido que este é um bom sinal, este acordo a que se chega e este modelo de intervenção, e concordando aqui com aquilo que é a posição do governo português expressa, por exemplo, nos comunicados, logicamente que há matérias dos considerandos nas quais não nos revemos, mas a valorização da solução política, essa temos uma concordância. Entendemos que esta é uma situação particularmente delicada, não só pelas situações e pelas questões humanitárias que estão envolvidas, mas também porque aquela é uma região particularmente sensível, a região do Médio Oriente, marcada neste momento por um quadro de conflitos e de guerras muito generalizadas, e em que toda a intervenção que seja feita ela deve ser, acima de tudo, muito, muito ponderada. E felizmente, e termino com isto, valorizar que felizmente têm sido os povos, que é patente através da opinião pública, que têm travado alguns ímpetos também mais belicistas que pairam aí por algumas cabeças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para uma intervenção final, tem a palavra.
Muito obrigado pelas vossas perguntas e pela maneira como as fundamentaram. Eu diria que, no fundo, a maior parte delas se referiram a um problema que eu também me ponho, ou uma questão que eu também me ponho, embora, porventura, não tão de uma forma tão dubitativa como vocês o referiram. Isto é, eu penso que a circunstância de a comunidade internacional agora ser debruçado sobre o problema das armas químicas, que era um problema urgente e imediato, e que era o problema que justificou, por parte de alguns países, o estarem a encarar a hipótese de uma intervenção militar, não significa, e que realmente monopolizou a atenção da opinião pública, não significa que se possam esquecer os esforços que, ao longo deste tempo, designadamente pela União Europeia e pelos Estados seus membros, têm sido feitos, e também pelos Estados Unidos, têm sido feitos no sentido de tentar levar a uma solução negociada, por uma solução política, numa mesa de negociações. Isso, aliás, é claro desde os seis pontos que foram, do plano dos seis pontos que foi apresentado em Genebra e das negociações de Genebra, e não há nenhum motivo para pensar que essa ideia fundamental foi abandonada, e até penso que poderemos considerar que a Rússia, que durante algum tempo teve uma posição que tinha uma interpretação um pouco mais difícil, hoje, de uma forma muito clara, deu um passo em frente ao ajudar, de uma forma muito importante, a evitar a questão da necessidade da intervenção militar por pressão sobre a Síria e, portanto, abrir caminho a que essa solução negociada possa ter lugar. Portanto, eu compreendo as preocupações que manifestaram nesse sentido e subscrevo-as, mas não julgo que possa considerar-se que houve um abandono ou um esquecimento da necessidade de continuar a trabalhar para que a solução política seja realizada, seja concretizada e as duas partes em conflito se sentem à mesa das negociações e, efetivamente, se atuam segundo as regras do direito internacional, que é portador da paz. Penso que isso é claro, mas evidentemente que houve uma... Não houve nenhuma distração, mas houve uma focalização numa questão particularmente aguda do problema sírio, que era urgente não deixar sem resposta, que foi a utilização das armas nucleares. É verdade que o relatório da ONU não era esse o seu mandato, não identifica a autoria, embora, digamos, exista uma probabilidade forte, que é inclusivamente reconhecida por entidades neutrais pelas suas funções, que dificilmente, se não fosse o governo sírio, dificilmente outra entidade poderia dispor do equipamento que foi utilizado. Mas, na realidade, de um ponto de vista, digamos, da missão, da fact-finding mission, não houve esse mandato e não houve nenhuma pronúncia clara nesse sentido. Mas o que me importa sublinhar é que não creio que haja dúvidas, e por parte da União Europeia, e por parte do nosso país elas não têm razão de ser, de que nós abandonemos a ideia de que o primeiro objetivo, embora este seja o primeiro objetivo imediato, é realmente a identificação dos depósitos de armas químicas e a sua destruição, com as dificuldades que há pouco vimos infelizmente existirem e com os custos inerentes a essa destruição. Mas a segunda e mais importante em termos de longo prazo é realmente encontrarmos uma solução negociada. Quanto ao Sr. Deputado Rui Barreto, põe um problema complexo que extravasa muito a questão da Síria. É natural que à medida que a democracia avança, os povos tenham uma consciência cada vez, e tenham voz para expressar, mas tenham uma consciência cada vez mais clara da importância da paz na vida de cada um e na vida coletiva de cada povo. E, portanto, é compreensível que se tornem mais exigentes nos critérios em que possam admitir o uso da força, visto que muitas vezes sabe-se quando se inicia uma intervenção usando a força, mas não se sabe quando acaba. Infelizmente, todavia, também, e digamos, a vigência das exposições da Carta das Nações Unidas evidenciam, não se pode abandonar, face à gravidade das infrações e às vezes à violência com que as mesmas são cometidas e até aos meios coercivos utilizados, não se pode abandonar a hipótese de usar a força, então é melhor discipliná-la a um direito internacional da guerra, que é bom que exista, embora muitas vezes não seja observado com rigor, mas é importante porque estabelece parâmetros de julgamento que acabam por ser significativos na vida internacional. Mas é um facto aquilo que diz. No que se refere às observações feitas pelo PCP, eu, quanto ao resultado final das mesmas no caso deste conflito, não posso deixar de estar de acordo, visto, não, de acordo com a sua concordância. Muito obrigado.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, eu creio que foi muito útil para nós esta audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, permitiu-nos identificar e conhecer com precisão as posições do Estado português e as posições de Portugal no quadro internacional. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado a nós.